Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales.
Eu sou o Henrique.
E hoje a gente vai discutir sobre as notícias do training camp, né? E a gente vai fazer lá também as perspectivas do nosso ataque para 2019, né? Agora, agosto já chegou e agora o podcast vai ser todo dia, toda semana, né? Então, agora não tem mais férias, né, Henrique?
É, agora já tá realmente na pré-temporada, na parte mais legal que o pessoal mais acompanha, com os jogos aí. Então, agora a gente tem mais 21 semanas até o playoff.
Sim, sim. Tomara, né? Tomara.
Confiante.
Todos nós, todo torcedor do Texas tem que ter uma confiança maior, né? Porque ter um time que tem Bill O'Brien e aquela linha, e a nossa linha ofensiva, a pior em 2018, a gente tem que ter a confiança para não se abalar assim, com as realidades, né? Mas enfim, então bora lá, bora falar sobre o Texans, sobre as suas últimas notícias e também falar também um pouquinho sobre o ataque para esse ano. Primeiramente, então a gente vai falar sobre as notícias dos training camps, né? Tem rolado nessa... foi semana passada, né, Henrique? Que
botaram, isso, semana passada, eu não sei certo dia, mas você começou o training camp já com equipamento completo.
Sim, já com os pads, né? E a gente vem tendo alguns destaques e decepções, que é normal nessa época do ano. Sempre tem alguém se destacando a mais do que se imagina, né? Principalmente aqueles... os calouros, novas contratações. E também tem as decepções. Jogadores que estão retornando de lesão e não estão no auge físico e por isso vem tendo desempenho abaixo. Mas... então, o training camp é isso, é uma montanha russa entre boas perspectivas e alertas aí, né? Mas também não é pra gente se empolgar muito e nem pra gente ficar desesperado. Mas é bom saber quem está em alta e quem está em baixa. Você quer falar primeiro, Henrique, sobre quem são os seus destaques, as decepções?
Não, pode começar. Eu acho que vão ser praticamente os mesmos destaques. Decepções pode até variar, mas destaques é que tem dois que estão destacando muito, eu acho.
Sim, sim. Então vamos lá. O primeiro, acho que é unanimidade entre nós dois, que é o Taron Johnson, né? Uhum. O Taron Johnson. Ele vem impressionando todos os jornalistas no training camp. E se antes ele era cotado para brigar ali com o Vince Smith pela quinta vaga, né? Que todo mundo está fazendo uma previsão que o Texans vai ter 5 wide receivers. Eu já começo a achar que ele já é o quarto wide receiver do Texans, né? Uhum. O DeAndre Carter. Isso não tem. Acho que tá lesionado, né? Que a gente não viu notícia dele treinando.
Não vi notícia.
Então ele deve estar lesionado, o DeAndre Carter. E o Taron Johnson, ele vem impressionando todo mundo. Não só nas rotas longas, mas em todas as rotas. O pessoal dizendo que ele trabalha tanto por dentro, tanto por fora. É um wide receiver extremamente muito rápido. Então, se o Taron Johnson desbancar realmente o DeAndre Carter, E a gente pode usar ele no Special Teams, né?
É.
Então, hoje, ele é o maior destaque aí do Texans.
Tem alguns
nesse training camp.
Muito bons nesse training camp. Tanto, mas tem um de hoje, que é um que ele vai no fundo e ganha na velocidade.
Mas sim, tem um sim, também, sim.
De umas rotas mais pelo meio. Mas ele...
Sim, ele vem impressionando todo mundo. Todo mundo. A gente olha no Twitter, lê os repórteres estão postando. E os caras falam, eu já tô cansado de falar do Tarão Johnson, de quão bom ele vem treinando a cada dia. E cada dia ele vem melhorando, né? O pessoal, além de estar se destacando, o pessoal tá falando isso. O Tarão Johnson tá vindo. A cada treino melhorando alguma coisa, trazendo algum novo, né? Então isso é uma coisa que vem impressionando bastante. Outro destaque para mim é o Aaron Colvin. O Colvin que não jogou a temporada passada praticamente.
E jogou comigo ele... em jogo,
eu acho. Acho que foi isso. E ele no duelo ali no slot contra o Kiki Coté, que a gente sabe que é um cara difícil de marcar, porque é extremamente rápido e habilidoso. E tá sido um confronto muito interessante entre os dois. Sempre um sendo, se sobressaindo do outro, revezando, né? Então, eu não esperava que o Colvin tivesse jogasse tamanho e alto nível depois de um ano parado, né? Praticamente. Então, é bom a gente ver o Colvin indo bem no slot, porque hoje ele subiu. Hoje seria o substituto do Karen Jackson, né? Porque o Karen Jackson jogou no slot. Então, essa não vai ser uma preocupação do Texans, né? Já que muita gente que vai fazer previsão do Texans acha que, por ter perdido o Karen Jackson e o Tyrann Mathieu, o Texans vai cair. A secundária piorou, mas... Eu vejo de outra forma, eu vejo que esse ano a gente tem mais opções do que a gente teve na temporada passada. Tanto que jogou até com safety, o Tyrann Mathieu até jogou alguns jogos, principalmente na reta final, como cornerback. Então é um jogador aí que tá me impressionando, assim, impressionando realmente. Outro jogador aí não é nem um jogador, é a unidade, né? Que é a unidade, é o setor do safety do Texans, também é um setor que tá indo bem. O trio ali, né? O trio não, o quarteto, né? Porque o Edmore, talvez dos quatro safeties aí é o que vem mais se destacando pelo Texans do grupo. Mas Just Reed, Tashaun Gibson, o Jaleel Adai, tá um grupo bem forte mesmo. E eu acho que o Texans hoje tem uma maior profundidade em relação ao ano passado, né?
Ano passado a gente tinha o Tyrann Mathieu e o nosso segundo era um calouro, que a gente não sabia que podia não ser bom, e acaba que ele é o melhor safety que a gente tem pra mim.
Sim, mas sim.
Como o quarteto vem muito bem.
E até porque o André Hall também voltou no metade da temporada. Então a gente jogou com... E o Karen Jackson, que era pra ser a dupla junto com o Tyrann Mathieu, ele acabou indo pro slot, porque o Aaron Colvin tinha se machucado. Então, apesar de ter sido muito boa, foi um grupo de safety que foi prejudicado, né?
É, a gente não esperava o Justin Reed. Mas ainda no training camp, quem tem me impressionado muito é o fullback Gilaspe. É, eu vi alguns comentários e alguns vídeos.
Tem uma sequência de vídeo que é de treino de bloqueio. É bloqueio para o passe. Você vê a facilidade em que a defesa passa pelo Lamar Miller e pelo Foreman e ele consegue segurar.
E também algumas rotas ele recebendo bem. Então, assim, eu acho que ele vai ter muita chance de a gente usar a formação com o fullback para bloqueio.
Sim, sim. Eu vi também esses vídeos de Lasper. Ele sustentando os bloqueios, né? É uma coisa que, uhum, que o Texas vai precisar, porque a nossa linha ofensiva tá ruim, né? E ele também é um desses calouros que tá impressionando. O Kahari Warren, que tinha impressionado lá atrás, ele voltou agora, então tá ainda no ritmo lento. E meus dois últimos jogadores que tem impressionado, três, né? É o Peter Kalambay, linebacker, que foi muito bem no Special Teams ano passado. E eu vi hoje, vi algumas notícias dizendo que ele vem melhorando, principalmente na questão de cobertura, né? Ele vem melhorando. O outro é o Charles Omenihu, que hoje é um cara que vem batendo bastante no...
Hoje ele teria um sec. Não tem porque eles não vão derrubar o QB sem precisar.
É um cara que também vem impressionando. O DJ Reed... mais um destaque. O DJ Reed, que é um cara que também vem impressionando. O pessoal vem dizendo que o DJ Reed vem trazendo muitos problemas para a linha ofensiva. E o meu último... Charles Omenihu, Peter Kalambay.
O meu é o Foreman. Tá. É, porque ano passado eu tinha muita expectativa quando ele era calouro. Ele teve lesão, ano passado ele nem jogou. Ele voltou no finalzinho. Mal. Mas agora, pelos vídeos, assim, ele tá mais forte e eu ainda acho que ele vai acabar pegando a posição do
Lamar Miller
durante a temporada.
É uma possibilidade, O Foreman, ele é um running back que traz coisas que o Lamar Miller não traz, né? Recebe melhor. Um running back mais pesado, mais de porrada. Então, se ele estiver recuperado mesmo.
É, e para quem tem uma linha ofensiva pior, é melhor você ter um running back que quebra tackle.
Sim, sim. Apesar que a linha ofensiva nossa até que foi razoável para boa no jogo corrido, né? O meu último destaque é o Jordan Thomas. O Thomas, meu amigo, é um cara que vai fazer barulho na Red Zone. Porque eu vi, tem alguns catches deles, impressionante. E é um cara de quase 2 metros em 1,99m, 1,98m. E ele é uma geladeira ambulante, assim. Parece que ele tá mais físico do que na temporada passada, né? Então eu espero também que o Jordan Thomas possa trazer um desempenho de maior impacto nessa temporada.
E ele é muito novo, e a posição de tight end é das que mais demora para entrar no ritmo da NFL, assim, sair do ritmo de college para a NFL. É, então tem tudo para já melhorar nessa. Ó.
Você tem mais algum destaque, Henrique?
Eu acho que para mim são mais esses mesmo. Os três ofensivos, né? O Foreman, o Gilapse e o Tyron Johnson. Defensivo, o Aaron Colvin, disparado. E também o Omenihu, acho que ele vai ser uma boa dupla de defensive end.
Acho que é só esses destaques, assim, que são jogadores que a gente não acompanhou de perto, né? A maioria dele, ou que estão voltando de lesões, e o que são calouros, tem pressão. Porque, assim, não vale a pena a gente falar do DJ Watt, que não é um cara que tá voltando de lesão. Então, a gente não tem muito a acrescentar, assim, sobre...
Todo dia tem um vídeo do Hopkins pegando bola com a mão só. Mas isso já é normal, assim.
A ver isso daí tem pelo menos 4, 5 anos.
Então não é... Não impressiona igual esses que estão ou voltando de lesão ou aparecendo agora.
Isso. Suas decepções, Henrique. Quem que vem te decepcionando aí no training camp?
Tá decepcionando sem ter feito muita coisa. O calor do segundo round, o Max Sharp, porque eu achava que ele ia pegar posição, ou brigar por posição, e não tá nem sendo cogitado. Eu nem cheguei a ver se ele tá treinando mal e coisa assim, mas eu esperava.
Eu vi hoje que li um artigo, né? O pessoal fazendo resumo do training camp de hoje. Diz que ele tá assim, né? Inconstante, né? Aprendendo ainda. O Sharp, que ele tá. Mas diz que, assim, que parece que os guards, tanto ele quanto o Titus Howard, traz um aspecto mais físico para a linha ofensiva, pelo interior. Mas realmente o Sharpin é um cara que não tá aparecendo, né?
E o outro é o Sandrell Henderson, que eu ouvi também, eu li, né? Pessoas criticando ele, que ele tá muito inconsistente, que ele não tá com a cabeça boa. E sim, também é a posição que a gente precisa. Ano passado ele jogou pouquíssimo tempo.
Jogou um jogo, né? Que ele jogou, se machucou na partida contra o Patriots.
Então ele é um que a gente tinha que ficar de olho para ver se ele voltava, mas não parece que ele vai voltar bem, não.
Eu também tô começando a achar assim que o Render também, ele é o meu principal decepção. Ele é um cara que tá voltando de lesão, ele já convivia com lesões no Bills, a gente já sabia disso. Ele voltou e não tá bem, tá tendo muita dificuldade. Eu não sei se é por causa do sequência de lesões, tão piorando ele fisicamente, né?
Pode ser. Porque velho ele não é. Ele ainda tem muito tempo, assim. Ele tá com 27 anos.
27. Então é um cara que tá ainda naquela... Um potencial físico, né? Na verdade, potencial físico. Mas ele tá muito mal. O médico ali, que na temporada passada... Vem apresentando o melhor, vem se apresentando melhor do que ele, tanto que o Bill O'Brien até vem elogiando ele. E o Central Henderson é um cara que vem decepcionando. Uma decepção minha aqui, é o Brian Boldcalum. Eu pensava que o Boldcalum fosse, sei lá, se destacar, porque ele foi um cara que foi bem no slot lá em Cleveland. Ele tá meio sumido e a gente não vê muito falando dele.
É, não vi falando nada dele, só acho que nem vídeo de algum highlight.
Sim, é, a gente não vê. Ele tá treinando, né? É, questão é. Que a gente até viu umas declarações dele, então ele não tá fora. Mas, então é um cara que, por exemplo, no tem depth. Tem no, alguns sites, bota ele como safety. Hoje, pra mim, ele já é a quinta opção. Ele, pra mim, ele já tá ultrapassado pelo EJ Moore. Então, eu acho que o Calum é um cara que a gente tava esperando, pô, Calum ali no slot, beleza, a gente vai, cara aqui que pra rotacionar na grupo de cornerbacks ou de safety, né? Mas não vem impressionando nada.
Aí... É, pra ver se o Aaron Colvin não aguentasse a temporada toda, era um reserva. Mas é um que eu tô vendo pouca coisa também, então assim, então não é decepção. Mas eu esperava mais dos cornerbacks como um todo, assim, do... Eu não vi nada direito do... Eu só vi coisa negativa de alguns, assim, dos wide receivers ganhando fácil. Mas eu esperava alguma coisa dos calouros. É, Xavier Crawford e do Lonnie Johnson. E também do Bradley Robbie, que foi uma contratação... Assim, ele está com salário alto. Ele não tem nenhum comentário negativo. Eu até não vi nenhum vídeo dele perdendo marcação também não, igual eu já vi do Jonathan Joseph.
É, o do Rob eu até vi, assim, não, no início da outra semana, um elogio dele. Então, aí nessa semana não vi nada relacionado assim, nem algo ruim, nem nada ou algo bom, né, de que ele esteja se destacando. Foi ali na...
É, mas são os dois calouros que nas coisas que eu vejo, o Jonathan Joseph ainda tá titular. E eu tava na esperança de algum dos calouros virar titular, porque o Joseph, apesar dele ser muito bom, ele já tá velho, tá devagar, então...
É, e... Eu já vejo como o Bradley Robbie como o corner primeiro, né?
É, eu também o Joseph... acho, o segundo, mas um calor pegar o lugar do Joseph no segundo, eu tinha esperança.
É porque também o Lonnie Johnson também se machucou, né? Ele tá voltando agora, então. Mas uma coisa que o pessoal vem elogiando é que a fisicalidade tá um grupo mais físico de cornerbacks.
Uhum.
Ah, então é isso, né, Henrique? De destaques, decepções do training camp.
Uhum.
Então é isso. Então a gente vai falar agora sobre o ataque do Texas para 2019. E a gente não tem como começar sem falar da linha ofensiva, né? É, Henrique, o quão preocupado você está com essa linha ofensiva do Texas para 2019?
Eu ainda estou muito preocupado, porque eu achei que ou o Titus Howard ou o Mark Sharp foram draftados para ser left tackle. Mas os dois estão treinando de guard, no máximo right tackle. Assim. Então aí a gente vai ter que jogar com o Matt Kelly, provavelmente. E ele tem muita lesão, ele até não tá mal no training camp, mas ele não é um left tackle que passe uma segurança assim, que, ah, vamos ficar...
Fisicamente a gente não dá pra confiar.
É. Então, assim, eu acho que a linha melhorou com os calouros que chegaram, o pessoal voltando de lesão. Então eu acho que a linha vai melhorar. só que eu ainda esperava melhor, assim, esperava um salto maior, porque assim, gastou escolha de primeiro e segundo round. Então, assim, era pra ter algum ganho, assim, sair de uma das duas piores linhas pra pelo menos na metade boa, assim, top 15. Eu não acho que vai ser top 15.
É, eu também tô preocupado, ainda mais que hoje foi o pior dia do ataque do Texans, treinando. Hoje a defesa sobressaiu, antes estava bem equilibrado. É, o Central Henderson, como a gente já falou, é a decepção, não tá muito mal, não tá conseguindo jogar. E a gente vê que o Kalil tá ali, mas tá indo bem, tá organizando. Tadeusz Howard provavelmente vai ser o left guard titular, mas parece que faltam algo a mais pra gente ter um segurança. Enquanto eu ver essa linha ofensiva jogando, se for essa linha ofensiva que for começar a temporada lá em setembro contra o Saints no Monday Night Football, enquanto eu não ver ele jogando essa unidade, eu não vou me distrair. Então eu acho que o Central Hands corre sério risco de ser cortado, porque ele já tem um histórico de lesão muito grande vindo do Bills, né? E aí a gente começa a ver que o Roderick Johnson tá começando a se destacar, e talvez o Texans bote o Davenport, que quando começou pro lado direito também. O Davenport ainda tá ruim, principalmente no seu jogo de pés. Tá ainda lutando, tentando resolver essa deficiência. Mas então eu vejo que falta um algo a mais para eu ver essa linha ofensiva ser um pouco mais de segurança, né? A gente vê que hoje eu vi que o Joe McClain, ele acreditava, acho que era o Joe McClain, falando: ah, não acredito que o Texans vai levar 8 jogadores, não vai levar mais de 8 jogadores da linha ofensiva para a temporada. Eu já discordo dele. Eu acho que se o Texas não trazer ninguém, eu acho que o Texas vai até ir com 9 ou até 10 jogadores. Porque você não pode confiar nos seus dois tackles. São jogadores que vieram de lesões graves e ficaram fora da temporada passada, né? Não jogaram. Strahlheads mesmo que jogou um jogo, mas de fato não jogou a temporada, né? Então eu acho que me preocupa enquanto eu não ver essa linha ofensiva jogando, né? Executando. Acho que se não for, a linha deve ser Kalil, o Tadeusz Howard, Martin, Fulton. E aí, se o Central Henderson for cortado, aí eu botaria ali o Sharp, o Davenport, ou até mesmo o Roderick Johnson, né? Tá começando agora.
O Davenport, o Fed right tackle, ele compromete muito menos do que o de left tackle, então...
Sim. Então, pode fazer isso. Então, assim, a linha ofensiva é a preocupação do Texans, né? Ainda não foi resolvido esse problema. Não se sente confortável com isso. E falando na linha ofensiva, na última semana, já começou o rumor na última semana. Nessa semana saiu ontem, né? Acho que foi ontem. saiu que o Trent Williams, que o Redskins estava conversando com os times para trocar o Trent Williams, né? E hoje saiu que o Redskins não era bem assim, e que o Redskins está apostando no... que as multas, né, de não participar do training camp, jogar, vai acabar pesando e o Trent Williams vai acabar retornando. Mas saiu um artigo agora dizendo que, uma fonte dizendo que o Williams não se importa das multas. O problema dele não é salarial pro Redskins. Um problema com os médicos dos Redskins, né? Parece que passaram medicamento errado. Eu não sei bem a história como é que é. Passaram medicamento errado, que ele teve um problema, que deu câncer. Não fiquei muito por dentro do problema, não. Então, o que dá pra ver é que o Trent Williams quer ser trocado. Ele não quer ficar lá no Reds. Ele já... E essa última notícia confirma mais isso. Mais ainda, né? Que ele não se importa de perder dinheiro. Ele só quer sair de lá. Então, Henrique, quanto que você pagaria pra ter o Trent Williams? E se ele chegar, o quanto ele elevaria o patamar da linha ofensiva?
Olha, eu acho que o Trent Williams vale muito. Assim, ele ainda joga mais uns 3 anos, em bom nível, com certeza. Ele tá com 31. Pra OL, dá pra jogar até os 33. Assim, ele joga agora com 31, mais 2. Ainda dá pra jogar. Dá pra jogar até mais, mas 3 anos, com certeza, bem. Nossa. Eu no segundo round, eu acho que eu daria tranquilamente.
Você daria uma escolha de segundo round. E você acha que com o Trent Williams no Texans, ele seria a gente teria essa confiança? Trent Williams, ele é um dos melhores tackles. Se não for o melhor tackle da left tackle da liga, né? Então, se ele chegasse pro Texas, a gente não vê um movimento ainda pro... Assim, a gente quer muito que o Texas faça esse movimento todo. A torcida do Texas lá nos Estados Unidos pede isso. A gente não vê muito ainda.
A gente não tem general manager também, né?
Tem isso ainda, né? Mas...
Então, eu não sei como que tá essa negociação, quem tá fazendo, se a gente diminui a chance de ter...
Teria que ser o Bill O'Brien na questão de falar, eu quero o Trent Williams. Aí, quem vai negociar de que vai dar, o que vai trazer, aí eu não sei quem poderia. Provavelmente seria lá o vice-presidente, o Chris Olsen. Acho que é o Chris Olsen. Não é? Acho que é o Chris Olsen. E foi o cara que...
Faz sentido ser o Bill O'Brien mesmo.
O Bill O'Brien pode, tipo, chamar e o Bill Olsen e o Chris Olsen sentar para negociar, né? Então, um cara que tá mais, estaria mais por dentro nesse assunto. E eu acho que o Trent Williams no Texans, porra, a gente já seria papo, já seria uma segurança que a gente vai lutar forte. A gente já, o Trent Williams, a gente já começa a ver o Texans ali com talvez um time dos favoritos, né? Passando de ser um time de, que vai brigar para os playoffs, um time que pode ganhar a AFC, né?
É, com o Trent Williams eu acho que o playoff já fica garantido. Sim, no papel, o nível que levaria era para, em vez de ser um time que briga para os playoffs, briga para o wildcard. É um time que é garantido, que está no playoffs e vai brigar para defender o mando de campo.
Sim, sim.
Folga na primeira rodada.
Sim, eu também tô, se ele chegasse, seria esse impacto que eu esperaria do Trent Williams. Uma outra questão aqui. Quem que você acha que vai ser o destaque do Texas em 2019? Jogador que... vamos fazer, botar assim. Quem vai ser o principal destaque, né? E qual jogador que você acha que vai aparecer pro Texas no ataque, que vai ser um destaque, né? Que vai aparecer mais pro Texas.
Eu acho que o destaque vai ser o DeAndre Hopkins mesmo, não tem muito... Ele é o melhor receiver da liga, mas eu acho que a gente vai ter boa surpresa de tight end. Tanto do Jordan Thomas, quanto do calouro que ontem não tão treinado, ele voltou ontem,
voltou ontem.
De lesão, porque ele estava vindo muito bem, o Carl Warren. Então eu acho assim, que de destaque vai ser o Hopkins, e de surpresa de ataque eu acho que vai ser o Carl Warren, de tight end. Ele com o Jordan Thomas, a gente vai ter uma dupla de tight ends esse ano, eu tô confiante.
Eu também, eu acho que eu concordo com você, eu acho que eu vou nos mesmos. Acho que o Hopkins vai continuar sendo Hopkins, e Thomas e o Carl Warren são dois jogadores que vem mostrando bastante, assim. Então tô confiando que esses dois aí serão destaques na temporada. E eu citaria dois jogadores ainda, que seria o Gilaspia. Eu acho que o Gilaspia, se ele mostrar esse bom bloqueador que ele, pelos vídeos, está parecendo ser, ele vai ter um impacto muito bom mesmo na equipe. Acho que Gilaspia ajudando nos bloqueios vai ser excelente pro Texas. E por último seria o Tyron Johnson. Eu acho que o Tyron Johnson seria um jogador que, se ele mostrar todo esse dinamismo protagonismo que ele vem tendo no tempo, acho que ele pode ser aí uma válvula de escape pro Texas, né? Porque caso ou Will Fuller ou o Kiki machuque, a gente pode usar, pode estar usando ele, né? Duas. Uhum. Aaron Jones pode jogar nas duas.
Eu ainda tenho esperança de que essa seja a primeira temporada completa do Will Fuller.
Uhum. Eu também.
Seria esse.
Sim, sim, eu também concordo com você. Você acredita que o Watson vai ter uma temporada melhor do que em 2019? O Watson também é um cara que, pelo que a gente tem lido, ele está se mostrando um cara mais seguro no pocket, né? As notícias que a gente vem tendo demonstrando isso. Você acredita que o Watson vai ter um desempenho melhor do que...
Eu acho que o desempenho dele ano passado já foi bom. Ele tinha alguns erros em situação de que ele era pressionado, ele forçava uns passes desnecessários. Mas eu acho que ele tem tudo para voltar para o nível da temporada de calouro. Que ele fez aqueles 6 jogos absurdos. Eu acho que ele pode voltar para aquele nível, tendo uma linha ofensiva um pouco melhor. E, assim, ano passado também, o tempo que ele tinha mais receiver, ele estava melhor. E eu acho que tendo opção de tight end, ele vai ter mais arma para usar. E ele já está muito mais acostumado no playbook, no sistema, com, assim, de conexão com os jogadores. Então, eu acho que ele vai melhorar, assim, voltando ao nível de 2017.
O Watson teve na Red Zone, né? Temporada passada.
Uhum.
Seja por esquema, seja por decisões erradas.
E ele correu bem menos também do que na temporada de calor.
Sim, o Texans fazia menos formação pistol. Tirava essa a mobilidade dele, né? O Bill O'Brien, ele tirou muito. Não aproveitou.
E também, eu não lembro, acho que a primeira temporada dele, a gente ainda tinha fullback. E ano passado já não teve fullback.
A inexplicável demissão de Jay Prosh, né? Jay Prosh fazia um bom jogador e do nada foi cortado. E eu acho que Watson, se ele tiver melhor proteção, tudo vai depender da linha ofensiva. Tá dando mais essa tranquilidade pra ele, ele vai render mais. Mas eu espero que com os tight ends, o Watson tem uma conexão maior, né? Que a gente teve. Tinha um grupo de calouros, praticamente, né? O Ryan Griffin é um tight end normal, mediano. E os calouros foram que chamaram a responsa. Que foram os destaques da posição. Então, eu espero que o Watson melhorando esse entrosamento que ele vem tendo com um grupo de tarentes e também dos recebedores. Acho que o Texans, que esse problema da Red Zone será resolvido. Foi talvez a principal deficiência, assim, que a gente chegava na Red Zone e às vezes travava, às vezes não ia. E a gente tem que saber aproveitar melhor isso do Watson.
Uhum.
Uma última pergunta é o que a gente esperar, o que você espera do nosso coordenador ofensivo Tim Kelly, né? O Tim Kelly vem acompanhando o Bill O'Brien desde Penn State. Ele era o treinador do grupo de Tyrants e esse ano assumiu como coordenador ofensivo. O que você espera dele aí para esse ano, Henrique?
Olha, eu acho que o principal coisa é se ele realmente for chamar as jogadas, que é uma das minhas maiores críticas ao Bill O'Brien, é a falta de criatividade dele para chamar a jogada. Mas ainda não tenho uma certeza de que ele vai chamar a jogada. Mas eu acho que é melhor do que não ter um coordenador ofensivo igual ano passado. E eu espero que ele consiga aproveitar melhor a mobilidade do Deshaun Watson.
O que você acha que ele pode trazer pro, pro Texans. Pode trazer um, um jogo mais favorecido pro tight ends, pro, pro running backs, um pacote mais pesado.
É, eu acho, ele antes de ser coordenador de tight end, ele era assistente de coordenação de linha ofensiva. Então, assim, e tendo esse, alguns jogadores mais físicos e, na linha ofensiva e uma linha ofensiva maior, eu espero que comece a implementar algumas variações na linha ofensiva. Assim, todos os jogadores são versáteis, né? Que a gente fica brincando aí que o Texans só pega jogador assim, para poder variar a posição, fazer formação diferente ou bloqueio em movimento e coisas assim. Eu e usando tight ends e fullbacks em bloqueios. Eu espero esquemas de bloqueio de corrida e passe é, diferentes.
É, eu tô, também tô nessa preocupação com você, que, de, acho que no, até no, no, no antes do training camp, o Bill Bryan falou, ah, no começo, eu vou deixar... E deu essa impressão, né? Eu vou continuar ali auxiliando, sendo o cara e soltando ele aos poucos, né? Pra chamar a jogada. Foi mais ou menos isso que o Bill O'Brien quis passar, mensagem. E eu espero que ele vai aproveitar, vai fazer muito... Aproveitar tanto o Darren Fells e o Gillespie nos bloqueios, nos auxílios dos bloqueios. Acho que o Texans vai ter um jogo terrestre, assim. Talvez priorizar mais o jogo terrestre. É, pelo que eu tô vendo, o Texans vem utilizando bastante é, passes para os seus running backs. O Higdon recebeu um passe, o Josh Jackson recebeu, o Foreman recebeu, o Gillespie também. Então, estou esperando um maior envolvimento de passes para maior movimento, envolvimento dos running backs no jogo aéreo, em passes curtos, né? Que aí você... Nesses passos curtos você tiraria, ajudaria a tirar a pressão do Justin Watson. Eu acho que no grupo de tight ends eu vejo mais, principalmente na red zone, envolvimento bastante de tight ends. Acho que os tight ends do Texans vão ser bastante utilizados no plano de jogo. Os três, o tanto Carlos Warren, Jordan Aikens, Jordan Thomas. Acho que o foco vai ser neles e o Texas vai tentar aproveitar o, seja o espaço que o Fuller criar, seja o que, ou também a separação que o Kiki criar no slot, e aproveitar, sempre aproveitar o Hopkins contra um marcador ou contra um marcador mais frágil, um cornerback mais frágil, ou contra, ou ele estando mais livre, né? Então eu vejo o Texans, imagino o Texans usando mais o, assim, os tight ends e um envolvimento dos running backs no jogo aéreo. E eu espero que dê certo. Acho que e também é uma saída, né? De você tentar sanar os problemas da sua linha ofensiva. Você espalhar o campo. Ou você espalhar o campo, né?
É, você deixar a defesa com muito medo do passe. Você abre muito espaço para a corrida e você pode não tentar tanta blitz para não perder um homem na cobertura.
Você utiliza do... Que é, talvez a principal característica do Watson é essa mobilidade de ele conseguir avançar sozinho, né? correr sozinho. Então acho que pode ser um plano. Eu acredito que seria mais ou menos assim o plano do Texan. Plano de jogo do ataque. Bom, é isso. É, nota, Henrique. Dá para o ataque do Texas entrando para a temporada 2019?
Olha, eu dou nota 8 para o ataque. E se a gente contratar o Trent Williams, nota 9, 9,5. Mas eu acho assim, porque não tem... Assim, tem um grupo de wide receivers muito bons. Running back não tem nenhuma grande estrela, mas nenhum dos dois também chega a ser ruim. Então, e tem um quarterback muito bom. E eu acredito muito no grupo atual de tight ends. Então é só a linha que preocupa um pouco. Então acho que uma nota 8. Assim.
Também vou de 8. Eu acho que... Como eu falei, a linha ofensiva não tá dando essa segurança, só vai dar essa segurança quando a gente vê ele jogando, ou se por acaso o Trent Williams chegar, né?
Uhum.
Mas houve uma melhora do que ano passado. O Howard Sharp, Khalil, ele são mais coisas melhores, assim, já é uma melhora do que a gente teve ano passado. Tanto que a gente nem... Dos guardas mesmo, a gente nem fala do Kelemet. O Kelemet era titular boa parte da temporada. E a gente não fala dele. E muito provavelmente vai ser cortado. O grupo de agressivo talvez seja um dos melhores. Não lembro assim de cabeça os outros. Talvez o... Chargers, talvez o Falcons lá com Calvin Ridley, Julio Jones e o Sanu. Mas é um grupo muito, muito bom. E se o Tyron Jones confirmar que ele é,
a gente tem quatro receivers
se destacando.
Porque estão falando que o Tyron Johnson é assim. Parece que seria tranquilamente
um wide receiver 3 ou 2 da NFL. É, assim, pode ser um hype, a gente cair no hype, mas se ele se confirmar, tudo aquilo que tá, vem sendo noticiado vai ser enjoado. E o grupo de tight ends, que é um destaque, né? Grupo de tight ends do Texas é hoje a gente não se preocupa, né? Assim,
melhorou
bastante de uns 2 anos pra trás, onde era Ryan Griffin, Steve Henderson e agora eu esqueci o outro jogador depois que o CJ Fedorant se aposenta. Então o Texans.
Era o Ryan Griffin e dois calouros ano passado. Esse ano.
Já... Isso, e eram dois calouros assim. O Texans pegou lá do draft free agents. O Anderson mesmo. O Stephen Anderson até mesmo era um. O pessoal falava, é o Tyrant que não bloqueia. O wide receiver gordo, né?
Uhum.
E o grupo de running backs. Assim, não é de nome, não tem, mas o Lamar Miller produziu quase 1000 jardas passada.
Ele tem.
E ele sozinho, basicamente, né?
Com a linha ofensiva não tão boa.
Sim, sim. Pior linha ofensiva.
Pior linha ofensiva da liga, mas ele, assim, nos últimos anos, ele sempre chega perto das 1000 jardas, no primeiro ano da clínica ele até passou, mas assim, não tem números impressionantes, mas agora a gente tem um quarterback que também corre mais algumas jardas.
Sim, que vai estar recuperado totalmente da sua lesão.
Então o jogo terrestre vai melhorar. Só do Deshaun Watson ser mais uma ameaça à corrida, melhora para os running backs, e tendo um fullback também.
Sim, sim. Ajudando nisso, né? Pode ser interessante. Então é isso. Valeu, Henrique. Obrigado aí pela sua primeira vez.
Valeu.
E agora a gente vai direto. E vamos. Tá chegando, pessoal. Tá chegando. Agosto, apesar de ser um mês que demora, mas uma hora ele acaba. O mês de agosto acaba. E fomos aí, né? Mais um ano aí de NFL. E que a gente possa ter uma temporada muito boa, né? E menos irritações. Obrigadão, Henrique.
Valeu, até a próxima.
Até a próxima. Siga a gente lá no Twitter, no @texasbrasil. E também lá no Instagram, @texasbrasil. E a gente vai começar a postar mais durante os training camps e durante os jogos. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. E fui.